O setor cultural terá pela primeira vez uma experiência nacional de ações afirmativas para estimular a participação diversa de agentes culturais e equipes. Instrução normativa sobre essas regras, divulgada na última semana, foi regulamentada na Lei Paulo Gustavo. Sobre esse assunto, eu converso com Mariana Braga, assessora especial de participação social e diversidade do Ministério da Cultura. Obrigada pela entrevista, Mariana.
Prazer, Daniela. Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada. De um modo geral, a Lei Paulo Gustavo é hoje o principal instrumento do governo federal de repasses a estados e municípios para projetos da área de cultura?
Bom, a Lei Paulo Gustavo, ela hoje é o principal instrumento de exercício do Sistema Nacional de Cultura, né? Ela que vai aí articular todos os entes federados, aí os estados e os municípios, com uma experiência de exercício desse sistema e de centralização do recurso para a execução das ações, né? Orientados aí pelo Ministério da Cultura. A gente teve uma experiência, né, durante a pandemia, ainda sem o Ministério da Cultura, da Lei Aldir Blanc. Hoje temos, né, o INC aí coordenando esse processo por meio da Lei Paulo Gustavo e já com a previsão aí de nos próximos 5 anos a gente também ter a Política Nacional Aldir Blanc dentro do exercício desse sistema. Então hoje a Lei Paulo Gustavo é esse principal mecanismo de descentralização de recursos, mas ele está aí dentro de uma política de um exercício do Sistema Nacional de Cultura.
E com a regulamentação via decreto em março, essa lei ela continua então em caráter emergencial ou não?
A natureza dela é emergencial. A situação de emergência dentro do setor cultural, ela não se acabou completamente, né? Ainda existem efeitos da pandemia sendo sentidos pelo setor cultural, que foi severamente aí afetado, né? Foi o primeiro setor a paralisar e muitas das atividades ainda estão em processo de reconstrução, de retomada, né? E o Ministério da Cultura está tendo essa atenção aí para estimular e fomentar que esses projetos, esses fazedores de cultura, eles possam se erguer. Então, a Lei Paulo Gustavo vem dentro desse contexto de emergência.
Agora, falando das ações afirmativas, né? Pela instrução normativa, estão previstas cotas para projetos conduzidos, né, por produtores negros, indígenas, pessoas com deficiência, por exemplo. Essas cotas, digamos assim, elas foram inspiradas em outras normas, como a Lei de Cotas de Acesso para Universidades e Concursos Públicos.
Bom, essa experiência das ações afirmativas na Lei Paulo Gustavo, ela é a primeira experiência nacional de implementação de ações afirmativas na cultura com essa capilaridade, né, simultaneamente por todos os entes. Mas ela, com certeza, ela reconhece os avanços das discussões acerca das ações afirmativas, as demais políticas públicas, né, principalmente dentro do campo da educação e do avanço que a gente teve dentro do acesso das pessoas negras e indígenas ao ensino superior. Ela reconhece também a luta do movimento cultural, do movimento social por acesso, né, os avanços que os próprios estados e municípios tiveram na temática nos últimos anos, durante o período que não existia esse órgão gestor central, que é o Ministério da Cultura, né. Então, ela inaugura uma caminhada aí de discussão nacional do que são as ações afirmativas para a cultura, mas ela, com certeza, ela colhe aí os aprendizados e também os resultados das demais políticas públicas de cotas e de outras ações afirmativas que foram implementadas, sobretudo, na educação.
Então, pode-se falar que o objetivo da instrução, dessa regulamentação, é promover a diversidade, inclusão de grupos específicos? Você pode falar de mais grupos, quilombolas, ciganos? O que mais está compreendido nessa instrução normativa?
A instrução normativa, ela vai estabelecer ali as regras e as recomendações para que a gente consiga assegurar mecanismos de estímulo para a participação e para assegurar o protagonismo de agentes culturais, também de equipes que sejam compostas de forma representativa por mulheres, por pessoas negras, por pessoas indígenas, por povos tradicionais, inclusive povos de terreiro e quilombolas, de populações ciganas, pessoas do segmento LGBTQIA+, de pessoas com deficiência, outros grupos minorizados socialmente ao longo da nossa história, que tem um acesso mais difícil, né, às políticas públicas, sobretudo quando a gente está falando de cultura, a gente está falando também da proteção dos saberes, né, que essas pessoas carregam, dos fazeres. Então, ela vem trazendo ali uma reparação histórica, com certeza, mas também uma afirmação da potência da cultura produzida por esses grupos e que nem sempre esses grupos conseguem acessar os recursos que estão destinados para as políticas públicas de cultura. Então, ela vem com esse objetivo de possibilitar esse acesso por meio de várias estratégias, né? As cotas são um exemplo, mas a gente fala também de outros tipos de ações afirmativas, como, por exemplo, critérios diferenciados de pontuação para esses grupos, editais específicos voltados para esses grupos, entendendo que esse fazer precisa ser protegido, precisa ser estimulado e precisa ser fomentado.
Uma outra coisa, Mariana, que eu observei é a presença da autodeclaração étnico-racial do agente cultural e reserva, né, de orçamento para que cada projeto confira acessibilidade aos espaços. No caso do orçamento, seria 10% do valor repassado. Vamos falar primeiro da autodeclaração. Essa novidade também é mais para traçar um perfil ou também para garantir, né, que esses projetos cheguem a esses grupos?
A autodeclaração é um instrumento extremamente importante para a formulação de políticas públicas, né? A gente precisa conhecer quem são essas pessoas que estão acessando ou tentando acessar esse direito de produzir, de fazer cultura. Então, para que a pessoa faça jus a algum tipo de ações afirmativas e também os demais, né? Todas as pessoas precisam se declarar o seu pertencimento étnico-racial. Além da declaração de pertencimento étnico-racial, a gente tem também uma atenção especial às questões relativas à acessibilidade e também à inclusão das pessoas com deficiência, com protagonismo dentro dos projetos, né? São previstas também que os estados e municípios façam ações afirmativas com foco em pessoas com deficiência, porque elas também possam ali exercer o seu protagonismo das suas ações culturais. Mas, para além desse protagonismo, existe também a necessidade de medidas de acessibilidade cultural, né, medidas para eliminar as barreiras da participação dessas pessoas com deficiência também na fruição, em assistir o espetáculo, em vivenciar a cultura, né? E para isso que a Lei Paulo Gustavo, ela exige que todos os projetos sejam acessíveis. E para isso determina que os proponentes designem pelo menos 10% desse recurso, desse projeto, para investir em medidas de acessibilidade, sejam acessibilidades arquitetônicas, por exemplo, né, rotas acessíveis, espaço para cadeira de roda, piso tátil, rampas e várias outras, a depender do projeto, mas também uma acessibilidade comunicacional, né, com Libras, com Braille, com sistema de sinalização, comunicação tátil, audiodescrição, legenda, né, e também há uma acessibilidade atitudinal, que é a capacitação das equipes que trabalham dentro desse projeto, a contratação de profissionais com deficiência também para integrar esses projetos, né. Então a instrução normativa, ela vai trazer um pouco orientações aos estados e municípios sobre todas essas questões. Os estados e municípios, né, eles têm um recurso de operacionalização que pode ser utilizado para implementar essas medidas, até 5% ali do recurso, ele pode ser usado para medidas operacionais e também mínimo de 10% de cada projeto para investir nessas medidas de acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal que eu falei.
Estados e municípios, eles vão passar por algum tipo de capacitação para atender as novas, digamos, regras?
Sim, essa capacitação, na verdade, ela é constante, né? A gente tem aqui no Ministério da Cultura a Secretaria dos Comitês de Cultura, que tem uma diretoria, que é uma diretoria de assistência técnica aos estados e municípios, e essa diretoria, ela tem essa missão de auxiliar os estados e municípios na implementação de todas as medidas da Lei Paulo Gustavo, mas também as medidas de ações afirmativas e de acessibilidade. Depende do compromisso dos estados e municípios, da mobilização da sociedade, mas também de uma comunicação didática, de vídeos, cartilhas, formações. Na semana passada a gente teve um seminário com gestores municipais e estaduais. Nós estamos circulando dentro do Circula Mink todos os estados, né? Ouvimos todos os estados. Para a construção desse decreto, dessa instrução normativa, e estamos retornando a esses estados e realizando esse diálogo também para a implementação das ações afirmativas com formação. Além disso, existe plantão Tira Dúvidas, que a Diretoria de Ciência Técnica dos Estados e Municípios faz. Existe canal onde os gestores podem entrar em contato. A gente está no ano que a gente tem Conferência Nacional de Cultura, então a gente tem feito também esse diálogo com a sociedade civil. Então, o MINC entende que é um enorme desafio essa implementação inovadora de ações afirmativas na cultura, mas está se mobilizando aí para conseguir formar e capacitar os gestores culturais e os agentes culturais para que a gente tenha sucesso na implementação da política.
Ótimo, Mariana. E agora falando dos recursos, o decreto de março previa 3 bilhões e 800 milhões. Tem algum recurso extra para essa questão, então, da instrução normativa ou não? Ela entra para gerir esses recursos que já estão sendo repassados? Você pode contar um pouquinho para a gente?
Esse é o recurso global, né? Então, todos os estados e todos os municípios receberam, né, esses recursos. Nós tivemos a adesão de 98% dos municípios brasileiros. E esse valor, ele já está contido, né? Então, desse valor recebido pelos municípios, todas as ações que eles lançarem, todos os editais que eles lançarem, já tem que prever essas ações afirmativas, né? Não existem recursos extras destinados a elas. As ações afirmativas, elas precisam transversalizar aí todas as ações, né, uma demanda que a gente tem de forma muito forte na cultura já há muitos anos, que a instrução normativa também vem tentando traçar uma estratégia auxiliar aos estados e municípios nessa tarefa, que é a de prever mecanismos de centralização, desconcentração territorial e regionalização dos recursos, né? Porque a gente tem sempre percepção e a análise a partir dos dados que a gente tem de que esses recursos seguem sendo muito concentrados nos centros das cidades ou nas capitais, né? Então, existem ali medidas previstas para que esses recursos sejam centralizados para cidades de menor porte, para regiões de maior vulnerabilidade social, econômica, para regiões de menor índice de desenvolvimento humano, para conjuntos e empreendimentos habitacionais, né? Para assentamentos e acampamentos, para espaços rurais, territórios quilombolas, indígenas. Então, também existe esse olhar para essas medidas de desconcentração territorial e descentralização desses recursos dentro da instrução normativa.